Estamos apresentando Aplauso.
E novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão, um gol.
O nome dessa música aí do Jorge Benjor é Fio Maravilha. Em 1972, a cantora Maria Alcina defendeu Fio Maravilha no Maracanãzinho lotado no último Festival Internacional da Canção. Vamos conversar sobre esse assunto com Camille Viola, biógrafa do Jorge. Então, Camille, o momento foi importante, né, ali na trajetória do Jorge?
Foi, apesar desse ano ser um ano polêmico, né, Carmen? Porque o júri foi desfeito, né? O júri queria premiar uma outra música, mas com aquelas questões da ditadura, né, a repressão, desfizeram o júri, que era até presidido pela Nara Leão, refizeram, e aí elegeram o Fio Maravilha. E aí, assim, uma pena, porque ficou essa polêmica, né? Ficou esse ranço contra a música, que é maravilhosa. E, como eu falei, muitas vezes Jorge era considerado alienado. Imagina, falando de futebol em plena ditadura. Mas, porque tem isso também, assim, né? Ele tem um lado muito maravilhoso político, mas, de fato, essa questão de exaltar o Brasil, de exaltar o futebol, que era uma paixão dele, ele chegou a ser jogador assim no juvenil do Flamengo, ele queria ser jogador profissional. Felizmente a música venceu, mas era uma paixão dele, como de tantos brasileiros, mas isso muitas vezes era visto como uma alienação ali naquele período. A gente não tinha, né, uma discussão mais profunda sobre esses temas, ficava numa coisa muito superficial. Ah, fulano é alienado e pronto. Sem entender também a importância do futebol para o Brasil, independentemente dos governos militares quererem pegar essa ideia de brasilidade e usar o futebol como propaganda, né? O futebol, ele é muito importante para a cultura brasileira, independentemente disso, de uso político disso, né?
É isso. E Jorge Benjor não parou em Fio Maravilha. Outras sobre futebol apareceram. Ele também compôs uma música em homenagem ao jogador Zico, Camisa 10 da Gávea.
É falta na entrada da área, adivinha quem vai bater? É o Camisa 10 da Gávea.
Além de Zico, um jogador africano também ganhou música do Jorge Benjor. Jorge leu no jornal reportagem sobre um decidido ponta de lança. Nascia Umba Baraúma, o homem gol.
Umba Baraúma, homem gol. Umba Baraúma.
Jogador, joga bola, jogador, joga bola, corocondô,
joga bola, jogador, joga bola, corocondô,
here, 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 jogador, here, 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 corocondô,
here, 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 jogador.
Africano, um ponta de lança decidido, Umba para uma.
Jorge Benjor, dele, Umba Para Uma.
Chicada, 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 chicada Silva, a negra.
Aplauso hoje recebendo a jornalista, escritora e pesquisadora Camille Viola, autora do livro África Brasil, sobre Jorge Benjor. Ô Camille, eu queria conversar com você sobre a negritude na obra do Jorge. No livro você destaca o papel dele no movimento de valorização da cultura afro-brasileira a partir ali dos anos 60, né? No segmento musical dele, o Jorge foi um dos principais nesse papel ou não?
Na verdade o Jorge é um dos pioneiros mesmo na MPB, né? Na chamada MPB, porque o primeiro disco dele é de 63, né? Os outros artistas vêm depois. E Tim Maia mesmo só vai lançar o primeiro disco em 70, apesar de, né, já tá compondo e fazendo coisas ali, mas conseguir lançar um álbum demorou. Essa coisa de você exaltar a negritude e de você falar da cultura afro-brasileira, ela é uma coisa muito própria da própria cultura afro-brasileira, né? Quer dizer, o samba fala muito de negritude e da cultura afro-brasileira, dos costumes das pessoas negras no Brasil, o jongo, outros ritmos fazem, a capoeira, que não é um ritmo, mas é uma manifestação cultural afro-brasileira também. Então isso é presente. Eu acho que a grande questão do Jorge é que ele levou isso para o chamado mainstream, né? Porque ele lançou disco por gravadora grande, ele vendeu centenas de milhares de cópias dos discos dele, ele tocava nas rádios, ele ia nos programas de televisão, bom, tá até hoje aí, na verdade, né? E trazendo isso, trazendo a valorização da negritude, trazendo a mulher negra, isso é uma coisa que eu falo muito no livro, né? Porque se a gente for ver a mulher negra na música brasileira, muitas vezes ela é mostrada ou de forma muito objetificada, né, só a questão do sexo, do corpo, ou de forma pejorativa. E o Jorge, ele exalta a mulher negra, sabe? Tem música que ele fala que ele quer casar com a mulher e a mulher é negra. Então, ele faz isso, né? Ele traz uma coisa que é própria da cultura afro-brasileira, mas ele amplia, ele faz isso chegar num público muito grande. É muito emocionante ver o Mano Brown e o Benegão, Marcelo D2, que são rappers, falando do impacto que foi para eles ouvir a música do Jorge. O Mano Brown fala que não existiriam os Racionais se não fosse o Jorge, porque o rap, né, é uma música que explicitamente está trazendo as questões sociais e raciais.
Negro é lindo. Negro é amor, negro é amigo.
Ô Camille, o Jorge tem um LP chamado Negro é Lindo, lá de 1971. Essa música aí foi a que deu o nome ao LP. O título, né, escancara o posicionamento dele quanto ao movimento de valorização da negritude, numa conexão bem clara aí com o que vinha acontecendo nos Estados Unidos desde a década anterior. Eu queria que você explicasse, Camille.
Negro é lindo é um dos slogans, né? É uma frase conhecida da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, Black is Beautiful. Então, ele tem vários indícios, assim, no livro eu conto um pouco de que ele teve esse contato, de que ele estava alinhado com aquele pensamento, né, de valorização. Então é muito bonito o que ele fez, porque a MPB é um rótulo que surge ali no pós-bossa nova, né, e que era uma forma de separar uma música considerada superior à outra música que era feita, né, a música popular. Apesar dela ter esse nome popular, né, nem sempre ela era popular de verdade, no sentido de ser muito ouvida pela população brasileira. E aí ele conseguir furar uma bolha, como se diz hoje em dia, né, e levar esses temas para esse meio, ele ser considerado um artista desse meio e ele atingir o público daquela forma que eu já falei, né, TV, rádio, a imprensa mesmo, foi muito importante. E ele fez isso desde o primeiro disco, né?
É isso mesmo, muito bem. Essa é a escritora Camille Viola. E o assunto é Jorge Benjor. Vamos ouvir agora inteira a música Negro é Lindo.
Negro é lindo. Negro é amor, negro é amigo. Filho de Deus, negro também é filho de Deus. Eu só quero que Deus me ajude a ver meu filho nascer e crescer e ser um campeão. Tem tanta canjira que todo povo de Angola, que todo povo de Angola mandou preto velho chamar. Eu quero ver preto velho descer, quero ver preto velho cantar e dizer: negro é lindo. Filho de Deus, negro também é filho de Deus.
Negro é lindo.
Oh, oh.
Negro é lindo.
Oh, oh.
Negro é
azul é lindo. Azubelê, catu de tanda luanda, desazuê, tandara, oba oba, atoie, zambi, zambi, zambi na quarteza.
Esse foi Jorge Benjor, dele Negro é Lindo. Pois é, Camille Viola, como eu já disse, o álbum Negro é Lindo é de 71. E além da música que deu título ao disco, tem uma faixa em homenagem a um pugilista negro, outra sobre uma modelo negra. É mesmo um disco ali muito importante nesse sentido de valorização da negritude, né, Camille?
Sim, sim. E em vários discos a gente vai ver, sabe? O tema da negritude, ele é muito presente na obra inteira. Eu sempre brinco assim que o Jorge, desde o primeiro sucesso dele, que foi Mais Que Nada, ele já dava um recado, tanto da musicalidade dele, né, da sonoridade, como da temática, porque ele diz: esse samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. O samba que é misto de maracatu, mostrando algumas das influências dele, né? Samba de preto velho, religiões de matriz africana, né? E pretutu, eu explico um pouco no livro o que, que é, seria, a origem seria preto, bantu, né? A gente sabe que aqui no Rio os povos bantos influenciaram muito a cultura carioca, até a língua, né? Muitas palavras que a gente usa no Brasil e no Rio vieram dos povos bantos e tem algumas acepções para esse termo, né, pretutu. Uma delas seria o preto iletrado, que tem uma sabedoria oral, e a oralidade é uma coisa muito presente na cultura afro-brasileira, né, até porque as pessoas vieram para cá falar uma língua que não era delas, né, conviver numa cultura que não era delas. Então, a cultura negra foi se preservando oralmente. E preto bantu seria também um negro insubmisso. Então é muito legal que ele já traz um monte de mensagem embutida aí, né?
Camille, eu quero conversar com você agora sobre o interesse do Jorge Ben em alquimia. Essa música aí, Os Alquimistas Estão Chegando, Os Alquimistas, ela aparece no álbum A Tábua de Esmeralda. Esse LP é de 74, ou seja, está aí completando 50 anos. E esse disco faz parte de uma trilogia junto com Solta o Pavão e África Brasil. Mas no Tábua, o Jorge fala pela primeira vez sobre alquimia, né? Como que o Jorge Ben se envolveu nesse assunto, Camille?
Olha, o Jorge é muito misterioso, sabe? As pessoas falam, ah, ele é recluso. Ele não é recluso. Eu, em outros momentos, na época que estava querendo fazer a biografia do Jorge, esbarrava com ele, às vezes em eventos aqui no Rio, mesmo ele não morando aqui, que ele morava nos Estados Unidos. Hoje ele mora no Copacabana Palace, né, desde 2018. Ele não é recluso, mas ele é uma pessoa reservada com a vida pessoal e misteriosa. E essas coisas, alquimia, por exemplo, esse tipo de conhecimento, são coisas misteriosas, né? Eu estava falando isso outro dia. As pessoas, ah, porque a gente não tinha muitas músicas no Brasil sobre isso, chamou muita atenção. Sim, porque normalmente esses temas são estudados por ordens secretas, são estudados de forma misteriosa mesmo, né? Então, tudo isso para dizer que eu não sei exatamente, né, como que o Jorge se envolveu com isso. Ele dizia que foi porque o avô dele era da Ordem Rosa Cruz, um dos avós dele era da Ordem Rosa Cruz, e no período em que ele estudou no seminário católico, porque o Jorge foi seminarista, ele é muito católico, ele teria tido contato com textos de São Tomás de Aquino, que dizem era um estudioso de alquimia. Muito se vê a alquimia como uma espécie de uma pseudoquímica, né? O alquimista vai transformar chumbo em ouro. Mas existe um outro aspecto, uma outra forma de ver, que é considerar essas coisas uma metáfora para o aperfeiçoamento, o aprimoramento espiritual. Então, o Jorge, ele me disse que eu entrevistei ele em 2020, né? Ele estava isolado na pandemia, a gente falou por telefone. Quando eu entrevistei ele para o livro. E ele disse que ele estuda até hoje alquimia. E, de fato, assim, eu mapeei nos outros discos depois desses e tem muita coisa sobre alquimia, muitas vezes não tão óbvia.
Muito bem, essa é Camille Viola, biógrafa do misterioso Jorge Benjor. E atenção, os alquimistas estão chegando!
Alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Silenciosos moram bem longe dos homens, escolhem com carinho a hora e o tempo do seu precioso trabalho.
são pacientes, assíduos e perseverantes. Executam segundo as regras herméticas, desde a trituração, a fixação, a destilação e a coagulação. Trazem consigo cadinhos, vasos de vidro, potes de louça, todos bem e iluminados. Evitam qualquer relação com pessoas de temperamento sórdido, de temperamento sórdido.
Mais uma de Jorge Benjor, dele Os Alquimistas Estão Chegando, Os Alquimistas. Retomando a entrevista com a biógrafa de Jorge Benjor, Camille Viola, por que Jorge Benjor é um artista tão misterioso? Conta pra gente.
Às vezes eu tenho umas intuições assim na minha pesquisa e geralmente elas acabam se confirmando sobre o Jorge, né? E eu acho que ele trouxe esse modo de vida mesmo dos alquimistas, né, que eram seres meio misteriosos, para ele, assim, para a vida dele. Você vê que é um cara que preservou a idade verdadeira dele por anos, preservou o sobrenome, porque eu descobri a idade verdadeira do Jorge porque eu descobri os sobrenomes verdadeiros dele, né, que não eram os que ele divulgava. O nome da mãe não era o que ele divulgava, enfim. E preservou muito a Domingas, com que ele se casou, a mãe dos filhos, preservou bastante assim, a vida privada dele, sem deixar de aparecer muito como artista. Eu brinco que ele é um pouco o que ele diz na letra de Os Alquimistas Estão Chegando, Os Alquimistas. Tem uma coisa de que, em algumas entrevistas, o Jorge dizia que ele achava incrível que o alquimista, às vezes, ficava a vida inteira em busca de uma coisa. E ele parece estar sempre em busca, assim, da música perfeita. O Jorge vai criando versões diferentes, arranjos diferentes para a mesma música, sabe? Eu que ao longo dos anos vou aos shows dele, vejo como ele vai mudando. É um artista inquieto. E acho que ele trouxe disso, dessa admiração que ele tem por essa figura do alquimista.
Jorge de Garbados. Jorge de
Garbados. Camille Viola, o livro África Brasil, Um Dia Jorge Ben Voou para Todo Mundo Ver, saiu pelas edições Sesc. Existe o livro físico e a versão digital também, não é isso?
Isso, ele tem versão digital e física. Dá para encontrar na internet, assim, né, nas principais lojas, livrarias. E também, quem quiser, pode me procurar nas redes sociais. Eu estou no Facebook, Instagram e Twitter, Camille Viola, Camille com K e dois L's, que eu também vendo para quem quer, porque as pessoas me pediam muito para comprar diretamente comigo, porque às vezes na cidade delas não tem, sabe? No interior do Brasil, muita gente me entra em contato, assim, pedindo. Então, quem quiser entrar em contato também, eu vendo diretamente, mando com dedicatória. Também vendo em eventos, quando me convidam, sabe? Eventos de literatura ou de música. Muitas vezes eu participo de debates ou palestras em eventos. E aí as pessoas sempre me pediam, então eu passei a ter o livro para vender. Então quem quiser, se você não achar aí na sua cidade, se for muito caro o frete, qualquer coisa, entre em contato comigo, que eu vendo o livro. Como eu falei, ele é uma meia biografia, né? Ele é uma biografia do Jorge até 76. E ainda traz comentários de outros artistas sobre o impacto e a influência do Jorge para eles.
Maravilha. Camille Viola, muito obrigada por essa conversa generosa. O livro é delicioso, recomendo também. Mais sucesso, que outros venham, viu, Camille?
Obrigada, Carmen. Obrigada pelo espaço para falar do Jorge, que é sempre um prazer espalhar a história dele. Acho que o Brasil precisa conhecer mais, sabe? Então, obrigada mesmo pelo espaço.
Jorge de Garbados. Jorge de Garbados.
Sento praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham mãos, não me toquem. Para que meus inimigos tenham pés, não me alcancem. Para que meus inimigos tenham olhos, não me vejam. E nem mesmo pensamento eles possam ter, para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançará. Espada, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas, correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, sensacional. Jorge é de Capadócia, maravilha.
Viva Jorge!
Jorge é de Capadócia, sensacional.
Salve Jorge!
Perseverança ganhou do sorte do fingimento. E disso tudo nasceu o amor. Perseverança ganhou do sorte do fingimento em cima. Uou! E disso tudo nasceu o amor.
Acabamos de ouvir Jorge Benjor, dele Jorge de Capadócia. Essa é do LP Solta o Pavão, de 1975. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei a biógrafa de Jorge Benjor, Camille Viola. Você encontra esta e outras edições do Aplauso na página da Rádio Câmara. O endereço é radio.câmara.leg.br. Semana que vem eu volto com mais conversas sobre música brasileira. Tchau!
Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.